continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui hoje na Escala Brasileira. Estamos já chegando ao último bloco dessa entrevista com Ronaldo de Oliveira, arranjador, multi-instrumentista, compositor, uma simpatia de pessoa, né, um dos grandes mestres que o Brasil produziu nessas últimas décadas, né? Que o Ronaldo está aqui trabalhando com arranjos desde a década de 90. Mas Ronaldo, você citou aí que começou trabalhando com música evangélica, né? E já fez arranjos, né, para alguns dos maiores nomes desse segmento, né? Como Aline Barros, Renacer Praise, Davi Sasser. Como é para você esse negócio de trabalhar com música religiosa, que é algo que mexe com a fé das pessoas, né? Em comparação com a música de uma banda de rock, um sertanejo, ou uma música de protesto, como que é para você lidar com esse tipo de coisa? Compor algo que você sabe que pode, além de mexer com a emoção, pode mexer também com a espiritualidade das pessoas.
Eu tenho dificuldade com músicas que, vamos falar assim, que não dê muita esperança, sabe?
Uhum.
Música que só fala de desgraça, vou usar uma palavra assim.
Uhum. Sim, sim.
Pra mim é pior a música ser uma música que não fala de esperança do que uma música que não fale apropriadamente da minha fé. Por exemplo, eu já fiz trabalhos pra Igreja Católica, fiz trabalhos para um amigo, para um grupo espírita, kardecista. E ali eu consigo ter, vamos dizer assim, num certo nível, a compreensão do que aquilo significa para aquelas pessoas e o que elas querem.
Uhum.
Para mim é menos chocante do que o cara falar assim, a vida é uma droga, eu não quero mais viver, eu quero...
Sim.
Essa música para mim vai ser difícil eu conseguir escrever alguma coisa. Vai bater aqui e falar, cara, eu não consigo, essa música aí, ela me faz mal, entendeu? A outra, eu vou ter lá meus senões no sentido de restrito à fé, porém eu compreendo que aquela música, para aquela pessoa, agrega.
Sim, sim.
Né? Então, a música engajada, a música de protesto, também é, vamos dizer assim, né? Para onde vai o protesto? Protesto pelo protesto, né? Também para mim, também eu não consigo achar o que eu possa levar para aquela música. Não, se você tá tudo ruim, por que as cordas vão melhorar isso aí? Né? Não sei se é bom.
Sim, sim. Ronaldo, a gente está chegando agora no final do ano, né? Já estamos entrando naquele clima de festa natalina. E o Natal, Ano Novo, traz sempre essa coisa da esperança, da renovação, de novos sonhos, novos projetos. Então vamos aproveitar que a gente está nesse bloco falando sobre isso, né? A gente começou falando sobre a questão da música religiosa, da fé, da música que fala sobre fé, esperança. A gente podia ouvir nesse bloco alguma canção na qual você tenha escrito arranjo e que fale, né, muito dessa coisa do renovo, da esperança. Qual seria essa música pra gente tocar agora, Ronaldo?
Tem uma aqui do Davi Sasser, que eu gosto, que eu fiz recentemente, que vai nessa direção aí. E por conta disso, porque é uma canção de também, vai falar dessa. Porque a busca do nosso espírito, ela é pela paz, ela é pela. Nós buscamos Deus, né?
Uhum.
Não quero, né, ficar um papo assim, religioso. Mas ele vai nessa onda, assim, nessa busca. E a música, tem música para isso aí. Tem vários tipos. E a música cristã, ela tem... Tanto é que tem gente que ouve. Tem cara que nem se considera cristão ou evangélico, vamos dizer assim, mas ouve música cristã, porque para ele faz bem, né?
Faz bem para
bom que seja assim.
Ok. Então vamos lá. Vamos ouvir essa do Davi Sasser que você mencionou. Lá, só na caixa. É Confiarei, né, o nome dessa música, não é isso?
Isso.
Eu confio no Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que inimigos tente me parar.
Diga, vou avançar.
Vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falha.
Glorifica o nome do Senhor.
Eu confio no Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que inimigo tente me parar,
diga, vou avançar.
Vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falha.
Pois é, Ronaldo, estamos aqui no Finalmente do Escala Brasileira. Lembrando que você também, que está nos ouvindo, pode acompanhar essa entrevista, pode ouvir outra vez no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio. Essa entrevista com Ronaldo de Oliveira vai ficar para sempre lá, você pode ouvir em qualquer hora, em qualquer lugar, e vai ser sempre muito bom ouvir mais uma vez essa conversa, as canções, né, onde o trabalho do Ronaldo se faz presente. Ronaldo, você também é compositor, né? E há rumores de um trabalho autoral com sua assinatura vindo por aí, né? Diz pra gente, você quando escreve um arranjo, pode-se considerar que esse arranjo seja uma canção, uma composição? Diz pra gente, o arranjo, quando você coloca o arranjo, pode-se considerar que ele é uma canção ou ele é parte de uma canção?
Então, o termo canção, ele é restrito a melodia e letra, né? Tudo que tem melodia e letra é uma canção.
Sim.
Né? Agora, a composição, no caso de um arranjo, ele acaba sendo uma microcomposição dentro de uma composição. Não deixa de ser um arranjo, porque eu estou inserindo elementos melódicos, né? Uhum. Para contrapor a melodia, para acompanhar a melodia, então de certa maneira também é uma composição dentro da composição, né? Porque quando nós tratamos de música em geral, nós dividimos, né, a melodia e o acompanhamento. Uhum. A distinção, né, que a pessoa comum, como uhum. a pessoa distingue uma melodia, seja ela cantada ou executada por um instrumento, no caso da música instrumental, e o acompanhamento. Quando o arranjo é escrito, ele tem essa finalidade. Às vezes ele faz uma introdução, então ali na introdução ele tem um papel melódico. E aí depois ele passa a ter um papel de acompanhamento. E às vezes, por vezes, de contraponto. A melodia faz uma coisa, ele responde. Então não dá para, vamos dizer assim, para negar que o arranjo também é um tipo de composição. Agora, a composição instrumental em si, aí ela já tem todas essas coisas dentro. Ela tem uma melodia, não tem letra, então não é canção, mas ela tem uma melodia e o acompanhamento e os contrapontos também tudo junto ali. Essa é a definição básica, né, de uma... Quando a gente fala de música, né, nós pegamos isso aí. Uma melodia, um acompanhamento e um contraponto ali, um negocinho que conversa com a melodia.
Uau, que legal.
Alguns chamam de contracanto.
E essa tua explicação, ela está sendo muito didática, né? Porque A gente tem muitos músicos que acompanham a Escala Brasileira, mas tem muita gente que gosta de música, absorve música, consome música, mas não entende como que a música funciona por dentro. Então, você explicou agora de uma maneira assim, muito, muito interessante, que ficou fácil da gente perceber isso. Então, vamos encerrar aqui ouvindo uma música sua. Qual seria essa composição? Você citou mais cedo uma música que você compôs. Qual foi mesmo, Ronaldo?
Essa chama Esperançar.
Uau!
É uma composição instrumental. Ela é orquestral, então ela tem uma formação, quer dizer, eu escrevi ela para uma orquestra executar,
uhum.
né, uma orquestra sinfônica, então tem madeiras, né, então tem flauta, oboé, clarinete, tem os metais, trompa, trompete, trombone, tem tímpano, harpa e a família das cordas, né? Violino, uhum. viola, cello, contrabaixo. E essa é uma música que eu diria que, como toda música instrumental, em geral, ela é um pouco diferente da música cantada. Porque a música cantada, você pega a melodia, você pode gostar dela e você vai com ela até o final, por causa da voz do cantor. A música instrumental, ela te exige, pelo menos numa primeira vez, uma audição.
Uhum.
Então não dá para ouvir música instrumental lavando louça, tomando banho, lavando o carro. Você não tem como apreciar. Diferente da canção que você tá rolando, vai rolar a festa, vai rolar. Você tá ali, uhum. cantando, lavando o carro, beleza. Mas música instrumental, principalmente, né, uma coisa quando é inédita, né, que você precisa parar para que aquela música chegue em você. Então até brinco quando eu envio essas músicas para os amigos, né, para ouvir, falo, cara, pega um sofazinho, pega uma hora do dia aí, que se o camarada for casado, fala, dá o cartão de crédito para a esposa, para a filha, manda eles pro shopping, uhum. 20 minutinhos no shopping, você senta, põe um abajur ali, uma luz baixa, coloca o fone de ouvido, fecha o olho e tem. Essa música tem 3 minutinhos só. Ela é bem curta. Ela é bem curta. Então não vai exigir muito do tempo. Que aí depois que acabar a música, aí a pessoa vai ter alguma sensação. Ou ela vai gostar, ou ela não vai gostar. E tudo bem, tá tudo certo. Mas pelo menos ela conseguiu dar atenção pra ela, pra aquela música lá. E seja, isso eu tô falando assim, pra quem gosta de música, essa aí é a receita clássica pra
Sim.
ouvir música. Né?
Bom.
Parar para ouvir música.
Sim, é um momento de bastante introspecção, né? Você ficar ali com você mesmo e deixar o teu corpo, tuas emoções reagirem, né, de uma maneira muito espontânea àquilo que você tá sendo exposto, que a melodia, enfim, todo aquele arranjo. Ok, vamos ouvir Esperançar e assim, a gente está agora nesse momento de transição, fim de ano. E encerrar com essa música tem tudo a ver aqui no Escala Brasileira. A gente fica muito feliz com a tua participação aqui, Ronaldo. Ficamos muito felizes que o Brasil tenha você, né, fazendo um trabalho maravilhoso como esse que você tem feito. Todos, né, os ritmos, todas as canções que trazem esperança, como você mesmo disse, merecem passar aí pela tua caneta e ser transmitida, né, para a população brasileira, para os nossos ouvintes, ou por quem quer que esteja acompanhando. E fala para a gente, antes disso, Ronaldo, se a pessoa quiser um arranjo, né, seu e tal, quiser te contratar, quiser ouvir mais, conhecer mais do teu trabalho, como que ela faz para encontrar você? Em que lugar que ela pode te achar? Às vezes ela quer fazer um arranjo para um casamento, né? Então tem alguém lá no Marajó que está ouvindo a gente agora pela internet e tem um trabalho muito legal, mas não sabia que poderia ter alguém como você assim de uma maneira tão acessível. Como que essas pessoas podem procurar por você?
Hoje o meu maior canal de acesso é o Instagram, @ronaldocordas, facinho de decorar e de encontrar. E lá, entra lá, me manda um recado, ou deixa algum recado em alguma postagem. Lá tem bastante coisa, bastante. Não tem tudo, porque eu tenho muita coisa. Se eu fosse colocar lá, ia ficar enfadonho. Mas ali tem algumas coisas assim, que eu considero mais pontuais, né? E a pessoa pode ouvir o trabalho, pode dar uma pesquisada. E gostando do trabalho, estamos disponíveis aí.
Tá, beleza. Querido, muito obrigado. Valeu. Até a próxima, Ronaldo. Thank you.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.